O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3.
Homens brancos não sabem blogar, nem jogar bola, dançar, rimar. E se quiser, vai ter que provar. Meter bola, voltar para a escola. E se vacilar, o seu nome estará gravado no poster pra você lembrar. Onde é seu lugar? Embaixo do ar ou levanta sua cara. Mas se tiver o foco na missão, com disposição, trabalhar o seu dom. É o que é sangue bom. Vai estar no Estação Basquete. Do HBNSB, HBNSB.com.
Muito boa noite, queridos ouvintes. Opa, agora sim? Boa noite de novo, queridos ouvintes da Rádio Central 3.
Boa noite.
Você não botou muita fé, mas nós estamos de volta pela segunda vez neste ano. No Estação Basquete, estamos no número 76.
E yes!
Cujo tema é, para usar uma frase clássica minha, a hora é essa. Sim, meus queridos amigos, depois de 6 meses, 1.230 jogos.
É isso mesmo?
É, exatamente. Mais ou menos 3 mil horas dedicadas a partidas de basquete. Finalmente nós chegamos nos playoffs. Ainda não chegamos, na verdade, estamos quase chegando nesta quarta-feira à noite. Temos os últimos jogos dessa temporada regular hoje. Mas quase todos os confrontos estão definidos e o bicho vai pegar. Para falar desse e muitos assuntos, nós temos, claro, eles, os grandes comentaristas do HBNSB.
Grandes comentaristas.
E fica aqui aquela uma questão, né? Sempre quando a gente faz uma piada, esse é um programa que gosta de fazer piada, né? Né, Todd?
É.
Então, a gente fez uma brincadeira semana passada falando que o Crovis não estaria mais no programa, que era uma brincadeira, mas ele levou essa brincadeira a sério.
Sério?
Ficou muito irritado. Principalmente ficou muito irritado com o Rafael Gonzaga. Eles acabaram tendo uma discussão. E, diante dessa discussão, optamos nós por tirar os dois do programa. Então, vamos sem os dois no programa de hoje.
Hein? Acho perfeito.
Que bom. Muito bom. Ele que acha perfeito já pode te dar o seu boa noite, André Cavalieri.
Você tá bom, Miguel?
Eu tô bem. E você? Muito emocionado por essa chegada dos playoffs?
Tô muito feliz pela chegada dos playoffs, pela ausência tanto do Crovis quanto do Rafael, que é muito cara a mim. E tô animado, cara. Tô animado porque finalmente, né, chega aquela hora do ano que vale a pena.
Até que enfim.
Todo aquele jogos ruins.
Até as noites desperdiçadas.
Exato.
Não tem terríveis. Mais Charlotte Phoenix pra você assistir.
Então, tô ótimo, em resumo.
Muito bem. Gustavo Battaglia também está bem nessa noite?
Eu tô feliz, cara. Tô feliz. Acaba hoje a temporada regular. Graças a Deus, esse martírio acabou. E agora é o momento em que separam-se os homens dos meninos.
É verdade.
Uau.
É verdade.
Ele que já passou por essa separação do homem pro menino, ou do menino pro homem.
Eita, nós.
Será?
Ele é Paulo Cavalcante, o Todd.
Boa noite, eu não sei se eu me ouço.
Não,
me ouço.
Não, eu te ouço.
A gente te tá ouço escutando. Aqui. Bem,
eu não me ouço.
Quer emplacar o bordão do D10, isso sim.
Não, é outro, galera. Não, eu não me ouço.
Boa. É bom esse também.
Muitas boas noites, né?
Boa noite.
Para todos.
Boa noite.
E eu queria aproveitar esse momento de fala para falar sobre essa trilha nossa que a gente usa no programa de abertura, onde corre um rap em cima. É um sample, né? Uma amostra, um trecho de uma música chamada Welcome By, do Isaac Hayes.
Muito
essa
legal
música, essa música, ela já foi sampleada 88 vezes, segundo o site whosampled.com, onde você pode achar que samples os artistas usam em suas músicas ou vice-versa, certo? Entre a lista está Beyoncé, com uma música muito legal, feita com o sample desse som que a gente também usou aqui. O Big... Notorious B.I.G., Tupac e até os Racionais MCs usaram.
Muito legal. Esse é por isso que a gente contratou.
Assistência cultural.
Já começa assim, já.
A
isso
todo
aí.
Todo momento ele acrescenta uma informação. E bom.
Mais uma coisa.
Perfeito.
Ó, viu?
E tem mais. Todo momento. Ótimo.
Porque não sei se é agora o momento, mas eu vou aproveitar para convidar o ouvinte a participar do programa, mandando perguntas nos comentários do vídeo ao vivo aí que você está assistindo agora ao vivo.
Boa, claro, Todinei, no Facebook. Boa, Todinei, isso aí.
Porque pode perguntar que o Todd Responde.
Ele tem um quadrinho.
Ele tem um quadro novo, né? Você que já é fã, já tá ligado. Bom, semana passada também a gente criticou um pouco como o Yamin voltou das férias, voltou errando algumas coisas na mesa. A gente também não gostou da participação
dele. Não perdoa ninguém,
né?
Isso aí.
E nesse ano realmente a gente está irredutível. Estamos essa noite com Matias Pinto.
Olá, Miguel e demais homens brancos. É, boa, Matias. Prazer estar de volta aqui falando sobre basquetebol. E só complementando a assistência cultural do Todd, o Detentes do Rap também usou esse sample, viu?
É, então, bem lembrado.
Eu fiz até uma playlist que chama Originais do Sample lá no Spotify. Então quem curte rap e a colagem aí, fica à vontade.
Chupa
ali,
Leandro.
Essa é a equipe 2017.
Estou surpreso.
É o Estação Basquete número 76. A hora é essa.
Uau.
Giro de notícias!
A semana em posses.
Esse é o Giro de Notícias, a semana em posses, quadro, né, que você já está cansado de saber. Nós discutimos assuntos no tempo de uma posse de bola.
Boa.
Quem nos propõe esses assuntos é o famoso jornalista Juliano Galli, e ele vai explicar pra gente como vai funcionar a coisa hoje nesse clima de playoff. Vamos a ele.
Salve, salve, meus amigos do Estação Basquete. Boa noite pra vocês aí no estúdio. É isso aí, hein? Finalmente, os playoffs chegaram. Ou melhor, estão chegando, né? Já que hoje ainda tem uma última noite de temporada regular. A ideia do Giro de Notícias hoje é que a gente faça previsões sobre as séries que irão acontecer a partir do próximo dia 15. Vamos começar pelo lado oeste, porque lá já está tudo praticamente definido. Em primeiro lugar, mais uma vez teremos o Golden State Warriors, dono da melhor campanha de toda a liga. E eles vão enfrentar o Portland Trail Blazers. A grande notícia desse confronto, claro, é a volta de Kevin Durant, que já teve uma participação aí durante a semana e mostrou estar totalmente recuperado. Golden State e Portland, quem vocês acham que leva essa série e em quantos jogos?
Eu acho que o Golden State leva essa série por 4-0.
É, eu acho que varrer não vai. Vai, vou chutar um 4-1, talvez.
Vou chutar... Desculpa.
É 4-2, que eu acho que o Lillard consegue levar duas.
4-2 também. Mostrando a nossa sintonia aqui hoje, Matias.
É isso aí, boa.
Olha só. O time já chegou com mais... Um pouco tenso, né? Mas se acertou muito bem no final da posse.
Eu acho que essa é a série mais fácil de acertar quem ganha.
Mas né? Nós tivemos uma divergência aqui, que um pessoal que acha que vai ser quase varrido ou vai ser varrido o Portland, e um pessoal que acha que tem ainda alguma chance o Portland, né, de fazer pelo menos dois jogos. Nós vamos, só para temperar melhor essa discussão, num dos últimos respiros de Rafael Gonzaga, alguma opinião pra gente sobre esse confronto. Nós vamos também ouvir essa opinião agora.
Ixi, Maria.
Golden State Warriors e Portland Trail Blazers. Bom, o time que quebrou os códigos e apelou geral na temporada, infelizmente vai acabar com a arrancada heróica, numa referência chupa Miguelito, de Lillard. É, mas claro, sem antes calar o ginásio modinha da Califórnia com aquela vitória fora de casa, pra todo mundo sair de lá de cabeça baixa. É 4-1 Golden State.
Sair de lá de cabeça baixa, obrigado.
É isso aí, começou bem na participação.
Isso.
Ótimo.
Que o áudio é gravado, ele poderia ter regravado sem falar.
E o texto é bonito, né? Ele pensou no que
mandou. Ele só pensou na referência do Palmeiras, né? Aquele fanfarrão. Bom, ele concorda com o Gustavo Bataglia que o Portland leva uma. Vocês acham que então vai ser difícil a varredura, Dedé, que defende o contrário?
Então, cara, é porque é o seguinte... teve o último jogo que eles jogaram um contra o outro, que já faz um tempinho, foi no final de janeiro, foi um jogo pau. Foi um jogo só de 2 pontos de diferença. Mas tirando esse jogo, cara, o primeiro que eles se enfrentaram 4 vezes na temporada, o Warriors ganhou as 4 vezes, né? E a gente tem um resultado do tipo 135 a 90, né, em dezembro.
Aí fica chato, né?
Fica complicado. Não, eu acho que assim, o Portland talvez, se tiver um dia muito inspirado do Lillard, eu acho que ninguém aqui, nem que está nos escutando, até o mais fanático, inclusive encontrei com um grande fanático do Portland Trail Blazers no final de semana passado, o Ricardo Bulgarelli, um abraço pra ele.
Um abraço pra ele.
Que também apostou a que o Golden State vai ganhar, não sei se eu podia falar isso, mas falou, que nem o Rafa, que o Lillard vai conseguir buscar pelo menos um mazinho, que Portland Trail Blazers nunca foi varrido e nunca será, profetizou.
Ah, é uma série longa, né, gente? Pô, um joguinho não custa nada você tirar o pé do acelerador, deixa os caras ganharem em casa, não faz diferença nenhuma.
E lembrando ano passado, né, que a série, essa série aconteceu também e foi... pro nível do Warriors foi equilibrada até.
É, total. Quanto é que foi no ano passado mesmo? Você lembra? 4x1?
Foi 4x1, eu 4x1, acho.
Né? Bom, fica aí a dica pro seu bolão, mudou, né? Fique atento no seu bolão. Vamos então ao segundo confronto, né? Para aproveitar o Bracha. Nós estamos em referências experimentais no dia de hoje. Que Juliano Galli nos dirá? Vamos lá.
Aquele que talvez seja o melhor confronto dessa primeira rodada de playoffs, o San Antonio Spurs enfrenta o Memphis Grizzlies, repetindo a final de conferência de 2013. Naquela oportunidade, o time de Greg Popovich varreu o adversário em apenas 4 jogos. E nesse ano, o que vocês apostam?
Ixi, Maria, San Antonio sempre na cabeça, 4x0.
Olha, 4x0?
Cara, é o San Antonio, pô.
Gosto dos dois times, acho que o Grizzlies pode surpreender, mas é San Antonio, assim.
Quanto?
Vai perder 2 jogos, acho.
Ô, louco!
Pra mim é 4x1, San Antonio.
Dá 4x1 pro pau.
4x1 também pra mim, eu acho, San Antonio. Yes.
Pra quem, Matias?
Fica pau Gasol, claro.
Por falta dos irmãos.
Mas é todo mundo que tem um irmão fica pensando: imagina eu num confronto de playoff contra os meus irmãos.
Com o pau, né?
Confronto com o pau. Imagina, né? Se seu irmão chama pau.
Fica uma questão que você acrescenta aqui pra gente pensar também, Dedé. E vamos ver o que Rafael Gonzaga também acrescenta nesse confronto.
Perfeito.
San Antonio Spurs e Memphis Grizzlies. Bom, dessa vez, já para alegria agora, dessa vez de Dedé Cavalieri, o San Antonio não vai dar chance pro time de Memphis, que, convenhamos, vai, já fez mais do que o possível chegando nos playoffs, né? Vai ser uma lavada que vai ser comemorada no Texas com direito a muita rajada de tiro, hein? 4x0 San Antonio Spurs.
Rafael Gonzaga, enquanto o Rafael Gonzaga falava, você que nos acompanha pela câmera, né, na Central 3, no ao vivo no Facebook, manda suas perguntas para ele, o próprio Todd fazia caras de puro descontentamento com as falas de Rafael Gonzaga. Por quê, Paulo Cavalcante?
Não sei, eu gosto muito desse time do Memphis, acho que é o time que nenhum jogo vai ser fácil assim contra eles, e qualquer time que pegar, eles dificultam. Cara, não tem jeito, é muita experiência. O armador, que eu esqueci o nome, ele é muito...
O Michael Conley?
Ele não é muito valorizado, mas ele é muito bom. Mike Conley. Exato. Entre outros veteranos, né, jogadores experientes. Enfim, eu acho que vai ser um bom confronto. Inclusive, ele colocou aqui o Juliano como o melhor confronto. Acho que é um dos melhores, no sentido de ser equilibrado mesmo.
E o San Antonio Spurs, ele é um time que gosta, né, de complicar as coisas às vezes, né? Eu me lembro muito da série em 2013 do San Antonio Spurs com Los Angeles Clippers. Foi até o jogo 7. E dói muito essa lembrança, assim, porque o Tim Duncan merecia, enfim. Tudo bem. Tudo bem. Mas o que eu queria dizer é o seguinte...
Que isso? O que aconteceu?
Quem vê pela câmera viu que ele chorou.
Não fiquei triste porque eu lembrei.
O mais tristeza disso tudo foi que o Clippers abriu 3x1 depois contra o Rockets e tomou uma virada.
Foi 2013 esse ano, foi 2013? Agora
acho que foi 2015.
Foi o que o Golden State foi campeão, foi 14.
Não, 15. 14 foi o Tim Duncan.
Então foi 15. 15, é. Perfeito.
Mas, de qualquer forma, eu acho que esse jogo, essa série pode ser boa também. Eu acho que o San Antonio Spurs ganha também, mas eu acho que ganha de 4x2 e vai chegar um pouco cansado para a semifinal, porque é um time difícil de jogar contra o time do Memphis Grizzlies, os caras pesados que batem, né? Zach Randolph, imagina jogar contra esse cara, imagina jogar contra o Marc Gasol. O time de San Antonio tem o Kawhi Leonard no auge, mas tirando isso, são bons jogadores num período mais decadente das carreiras, né? Então essa canseira da primeira rodada pode ser um negócio custoso.
A gente sempre fala a mesma coisa do San Antonio, né? Impressionante. Vai temporada, volta temporada, e o San Antonio, o time chega nos playoffs, a gente fala, pô, o time é velho, é cansado. E pode ser que ele sempre te surpreenda, né?
Sim, às vezes decepciona. Sim, também.
Também, né? Tem isso. Não dá pra ser campeão todo ano, né?
Mas essa é a primeira vez na carreira do Popovich que ele tem duas temporadas seguidas com mais de 60 vitórias. É um bom time esse time do San Antonio. O Kawhi Leonard é um cara que, se você não viu o Kawhi Leonard jogando recentemente, assista, porque ele tá metendo umas bolas voando de craque. É, o cara já era um monstro defensivo, tanto é que ganhou. É, já ganhou MVP de final por ser um monstro defensivo e agora ele tá virando um monstro do lado ofensivo também. Tá valendo a pena assistir esse cara jogar.
Muito bom. Ele que mandou um abraço pela pelo abraço que o Paulo Cavalcante mandou semana passada pro cabelo dele. Bom, vamos então a mais um confronto com ele, o peso pesado do jornalismo, Juliano Gallen.
No duelo que vai colocar frente a frente os dois principais candidatos ao prêmio de MVP da temporada, o Houston Rockets enfrenta o Oklahoma City Thunder. James Harden contra Russell Westbrook. Quem leva a melhor?
James Harden. Eu acho que o Houston passa nessa por 4-3. Emocionante.
4-3, ô louco.
Eu acompanho a relatoria, o Rockets tem mais time.
4-3, Nenê, buzzer beater no jogo 7.
Muita emoção. Vai
alguém dar... vota no Oklahoma aí?
Não, pô. Eu vou votar no Houston. Quando é o Oklahoma? Cara?
Quando?
Cara, eu não acho que chega no jogo 7, não. Não acho que o time do Oklahoma tenha tanto cara assim pra segurar a onda durante 6 jogos pra levar pro jogo 7. Mas eu acho que eles conseguem levar uns 2 joguinhos aí. 4-2, tá ótimo.
E como vocês vão... O que vocês esperam de Westbrook, tendo feito essa marca histórica, como vai se comportar nos playoffs? Vocês acham que chega cansado ou querendo detonar?
Eu acho que ele não cansa.
Ele dá a impressão que ele tá no auge físico dele, né?
Mas ele descansou aí, né? Ontem
ele não jogou, é verdade.
Tá no auge físico, mas tirou o pé, né? Antes de começar o vamos ver.
Pô, um jogo em 82.
É. Eu acho que o Westbrook vai continuar comendo a bola, mas na hora dos playoffs, né? A defesa é um negócio, principalmente, fica muito melhor, né? Então, se você só tem um cara... Que no caso do Oklahoma não é só que é um cara. Mas se esse cara não pontuar, se o Westbrook não tiver a média de 30 pontos dele por jogo, você vai ter problemas. E nos playoffs ele vai ter dificuldade de fazer 30 pontos por jogo. É outra defesa que ele vai enfrentar.
E na defesa do Turner também tem o Adams, que dá uma grande segurança no garrafão, né?
Dá uma grande segurança, mas assim, o tipo de jogada que o James Harden cria, cara, é uma jogada que nos playoffs continua dando certo, que ele busca falta, entendeu? Jogando contra a defesa forte, ele vai buscar a falta igual. Eu acho que assim, o Westbrook, ele vai... Não sei. Não vou ficar jogando, né?
Vamos ver então, quem sabe é Rafael Gonzaga.
Oi,
olha, esse Rafa, sabe. Esqueci dele.
Houston e Oklahoma. Coincidentemente, aqui também o terceiro e sexto classificados vão fazer, acho que, o jogo mais interessante da primeira rodada dos playoffs da Conferência Oeste. Mr. Triple-Double Westbrook vai manter a escrita, vai jogar como nunca e vai perder como sempre. O Barba vai cozinhar suas estéticas e vai mostrar pra Oklahoma que sexto homem é o caralho. É 4-2 Houston Rockets.
4-2, hein? Tamo em sintonia, hein, Rafael Gonzaga? É isso aí, cara.
Mil palavras por segundo.
Ele tá apresentando campanha eleitoral agora.
Eu ia reclamar na segunda posse, só que eu achei que ia ser sacanagem da minha parte. Mas já que vocês levantaram essa bola... Pô, a gente tem aqui 5 caras na mesa e 24 segundos pra responder uma pergunta. O cara tem 1 minuto e meio pra responder sozinho, tá de sacanagem.
É, ainda mais quando o cara não tem muito a acrescentar, né? A gente já tinha falado.
Exato. Mas, Paulo Cavalcante, você ainda não disse e você parece que tem a versão definitiva.
Não, realmente eu tenho algo muito, muito importante a acrescentar.
Ah, perfeito.
Ótimo.
É, visto que falamos aqui de dois, talvez os maiores candidatos ao prêmio de MVP da temporada.
Boa.
Na semana passada, quer dizer, vamos dizer o seguinte. Eu vou criar um mini quadro surpresa aqui que se chama Falei Merda na Semana Passada.
adorei certo? O quadro. Adorei.
A gente falava sobre o MVP na semana passada e eu disse que a liga não costuma premiar o MVP de times que estão na parte de baixo da tabela e que isso teria acontecido só uma vez com o Kareem Abdul-Jabbar.
Uhum.
E ainda falei a grande merda que é...
A grande merda.
Que o time tinha mais de 60% de aproveitamento. Tá totalmente errado isso, porque 60% é um time bom.
É, um 60%
time bom. É um puta time bom.
É, exato.
Não um puta time bom, mas é um time bom.
É um time bom.
E assim, aí eu recuperei a matéria aqui. E aí, o que eu descobri? Que o Kareem, ele foi MVP num time que ficou em nono e não se classificou para os playoffs.
Olha!
Em 75. Diferente. E o aproveitamento foi de 48% do time, ou seja, 10% a menos do que o aproveitamento do Oklahoma nessa temporada. Então não tem desculpa pro Westbrook não ser MVP agora,
ah,
penso.
Ah, Todd, agora a gente tem todos os argumentos.
A gente tá na outra semana,
agora,
cara.
Agora, veja só. São apenas 4 MVPs de 61, que é o total, que ganharam o prêmio com o time tendo menos de 60% do aproveitamento.
Ah, entendi.
Então seria o quinto. Ele seria o quinto a ter 58% do aproveitamento do Oklahoma. Então ele seria o quinto que foi seria premiado sem o time estar com 60%.
E desses quatro, tirando o Karim, todos foram para o playoffs também?
Todos foram para a fase eliminatória, sim.
Olha, salvo engano, Todd, eu tenho aqui uma estatística para funcionar de contrapartida à sua estatística, e pode ser que na semana que vem eu tenha que fazer esse mesmo quadro que você fez, mas eu vou arriscar mesmo assim. Salvo engano, o James Harden está batendo recorde de maior quantidade de pontos criados para o time numa temporada, por conta da quantidade de assistências e da média de pontos que ele tem. Ele está criando em média
exatamente
quase 70 pontos, é uma cacetada de pontos. Então isso também é uma outra estatística como contrapartida
essa
nessa
história.
Essa
estatística que inventaram nessa temporada, né?
Não,
a NBA
não, não,
cheia
não.
Dessa.
Não, é importante. É a importância do jogador, quantos pontos ele cria, certo?
É, exato.
Talvez ele seja mais importante, mesmo sem ter o triplo-duplo.
A gente falou isso na semana passada nos nossos prêmios inúteis. Eu acho que a gente falou que o Russell Westbrook foi o primeiro jogador da história a fazer 2 mil pontos e dar 2 mil pontos em assistência.
Uhum.
O que não quer dizer nada também, é só mais uma estatística igual a essa.
Muito bem. Ele que quer dizer tudo é Giuliano Galli com mais um confronto pra gente.
Pra terminar o lado oeste, Los Angeles Clippers enfrentará o Utah Jazz. Mas serão os jogos de hoje à noite que ainda vão definir quem vai ter a vantagem do mando de quadro nessa série. Isso pode mudar a história do confronto ou vocês aí já são capazes de arriscar algum palpite?
Tô com um pouco de dificuldade para adivinhar esse palpite, cara, mas eu vou dar um voto de confiança pro Chris Paul.
É, isso aí.
4-2.
É, eu vou 4-3, buzzer beater do Raul Neto.
Acompanha o Gustavo Bataglia.
4-3 pro Utah, vocês estão falando, caralho, que legal.
É. Clippers no jogo 7.
Olha, só porque eu fiz uma jogada fake, né, durante a minha fala, eu ia dizer Clippers e acompanhar André Cavalieri. Mas quando vi a possibilidade de um buzzer beater de Raul Neto, tive que, obviamente, acompanhar Gustavo Bataglia.
Exato, pô.
Mas o que o Todd queria falar?
Paulo Cavalcante nem falou.
Eu concordo, assim, que é mais difícil pro Utah ganhar, principalmente se não tiver o mando de quadra. Mas vai ser uma baita série, porque tem um pivô pra competir com o DeAndre Jordan, eu acho. Tem um pivô foda do outro lado. Mas, realmente, se o Raul Neto jogar mais de 15 minutos por jogo, é o Utah na final de conferência.
Tá vendo? Aqui mais um do nosso lado aqui, ó. O lado de cada mesa tá assim, em sintonia.
Vamos ver como se posiciona Rafael Gonzaga.
E pra fechar, Los Angeles Clippers e Utah Jazz. Bom, o Doc Rivers sabe jogar playoff como ninguém. É claro que ele não tem na mão uma camisa pesada como outrora, mas o time de LA vai ganhar, mas vai ganhar com dificuldades para vencer o organizado e muito bom realmente defensivamente time do Utah. Mas dessa vez, minha gente, quem dança é o Jazz. 4-2 Clippers.
Uau. É, eu acho também. Eu acho também. Eu acho que assim, o Chris Paul, esse time do Clippers, cara, ele é realmente bom. Você entendeu? Eu lembro de quando eu comecei a ver o Blake Griffin jogando. Eu achava que esse cara, não só porque ele era muito showman das enterradas e tal, eu vi um potencial dele do drible, ele bate bem a bola, o chutinho de meia distância e tal. Ele acabou, ele é um jogador muito bom, né, acima da média, ele acabou não vivendo tanto que eu achei que ele ia ser melhor e tal. Mas o Chris Paul, a verdade é que o Chris Paul é um jogador muito bom. Muito bom.
Quantas finais de conferência o Chris Paul já fez na carreira?
E ele,
não importa.
Ele tem uma, pelo menos, né? Que ele eliminou o Spurs e jogou...
Não.
Eles perderam na sequência.
Era primeiro round contra o Spurs.
É verdade, era primeiro round por conta da regra que mudou no ano seguinte. Agora eu lembrei tudo.
Do campeão da divisão, o Spurs ficou numa pior classificação.
Mas assim, o Chris Paul é um jogador muito bom. Eu acho que esse time do Utah Jazz é um time muito bom também, que nem falou o Rafa, só que é um time que tem menos experiência que o Chris Paul. Apesar do Chris Paul não ter chegado numa final de conferência, é um cara que já está há muitos anos na liga, sabe como é que é jogar playoff, tem noção de que pode ser o último ano desse time, entendeu? Dessa formação.
Por quê?
Ah, porque eu acho que tá insustentável. O David West até já falou assim, quando ele passou por lá. Não, desculpa, o Mo Spates quando ele tá lá agora, né, ele falou, meu, eu saí do Golden State Warriors, vim pra cá, e o que eu tô vendo aqui é esses caras fazendo a mesma coisa que eles já fazem há anos, e eles têm que mudar se eles quiserem ganhar essa liga. E ele tava falando de, com relação a jogar mais pra equipe do que jogar individualmente, que eles têm grandes estrelas, mas que ainda nunca conseguiram formar um time que é solidário entre si.
Entendi.
Muito bom. Esse confronto ainda vai ter o mando de quadra definido, né? Como alguns disseram. Os jogos acontecem ainda essa noite. O Utah vai enfrentar o Spurs em casa. E o Clippers também joga em casa contra o Sacramento Kings.
Vamos então
atravessar os Estados Unidos, o país Estados Unidos, né? E vamos até a outra conferência com ele, Juliano Galli.
Já do lado leste, a coisa ainda está bastante aberta e os jogos de hoje podem mudar praticamente tudo. Mas levando em conta uma natural vantagem de quem hoje joga em casa e essas notícias de que vários times devem poupar algumas de suas principais estrelas, vamos levar em conta que o Boston Celtics termina em primeiro lugar e o Chicago Bulls fique com a oitava e última vaga. Celtics e Bulls, quem vocês acham que leva a melhor?
4-2 para o Celtics, porque o Celtics dá de emoção.
É, eu acho que o Celtics leva essa série aí. Não acho que vai ser tão difícil assim, não. É que se bem que tem o Wade, né?
O Wade tá atrapalhando um pouco o Bulls. O Bulls é um time bom.
Mas
sem
o Wade tem anel, cara. Acho que vai dar um 4-2 também. Vou com você.
E o Rachão Rondo, tá jogando?
Tá jogando.
É, pode atrapalhar aí também.
Pode, pô. Pode, pô. Isso aí foi... que foi isso? Não foi sexto, né?
Foi aquele tapinha. Foi um tapinha. Como o assunto é Boston Celtics, eu vou fazer uma preza e vamos direto ouvir Rafael Gonzaga, o torcedor fanático. Boa. E ensandecido.
Boston Celtics e Chicago Bulls. É, porque vocês vão ver aí hoje que nada muda na Conferência Leste, todo mundo ganha, e o Boston, como primeirão, enfrenta os Búfalos de Chicago. Com o Rondo jogando com o coração em Boston e o verdadeiro MVP da temporada, a Zaya Thomas, arrebentando, o Celton da Massa vai levar a série por 4-0. E ainda de quebra, meus amigos, o Wade anuncia sua aposentadoria.
Uau. Chicago!
Chicago! E Búfalos! São touros!
Mas acho que o Búfalos deve ter sido pensado. Eu prefiro acreditar que ele pensou.
A gente não podia dar moral pro Rafael, porque ele se empolga.
Não, por isso que ele tá mandado
embora.
Ser
4-0.
Esse é o último respiro.
Eu acho que pode ser 4-0. Não, mas série. Aí falar que o Wade vai se aposentar.
Ah, não, isso aí ele me deu.
Claro que pode. Tá... Mas vocês estão. Vocês, assim, eu acho muito disputado lá do leste. E Jimmy Butler e outros jogadores do Chicago podem ganhar aí dois jogos tranquilamente.
É, 4-2 eu acho que é o mais plausível.
E alguma possibilidade de mudança ainda nessa conferência? Tem, pode dar um tríplice empate, né?
Sim, se o Miami e o Chicago ganharem e o Indiana perder, vai dar um tríplice empate, mas eu acho que essa questão a gente levanta no Todd Responde.
Uau!
Todd Responde!
Todd responderá, então. Então, já que o Todd responderá a grande questão para esse confronto, alguém quer acrescentar alguma coisa?
Não.
Então vamos para, mais uma vez, Juliano Gatti.
Segundo lugar, no leste, talvez para surpresa de alguns, ficaria o Cleveland Cavaliers, enfrentando possivelmente o Indiana Pacers. LeBron James contra Paul George, repetindo aquele inesquecível duelo da final de conferência de 2014, quando o LeBron ainda estava no Miami Heat. Quem leva e em quantos jogos?
O LeBron mais uma vez ganha do Paul George, né? Paul, desculpa, acho que 4-1, tá de bom tamanho.
É, eu não postei nenhuma varrida, eu acho que eu vou nessa aí. Eu acho que o Cleveland vai varrer o Indiana.
Vou com um bolinha.
Paul George vai ganhar pelo menos um jogo.
Paul George.
Ele vai ganhar o jogo, porque o time é ruim.
O Paulo Cavalcante
é ruim, não, inexperiente.
Até com alguma dor essa fala de que...
É, porque é meio, pensando assim... É meio covarde até esse confronto, né?
Não, inexperiente eu acho que é um pouco... Não concordo, não. Porque eles têm o Al Jefferson, não tem? Eles têm o Jeff Teague, não tem?
Tem.
Eles têm o Paul George, eles têm... Agora trouxeram um cara que é um dos favoritos desse grupo aqui de pessoas, Lance Stephenson.
Não, para.
Não é meu favorito, não.
Parou por aí.
E aproveitando...
Põe o Nezinho, gancho. Melhor que o Stephenson.
E se o confronto fosse Boston e Indiana Pacers? O Indiana teria alguma chance a mais, assim, ou também seria eliminado ganhando no máximo um jogo, dois?
Tem o Monta Ellis também.
Indiana.
Cara, eu acho que o Indiana tá brigando pra classificar. É um sinal de que vai brigar pra ganhar um jogo. E olha lá. De quem quer que seja o adversário.
Mas a distância é tanta dos times assim, mano? Em questão de recorde?
10 vitórias, cara.
50% de vitórias tem o Indiana. Ganhou metade, perdeu metade.
E certo. O Cleveland tem 50-30, 51-30. Tem 10 vitórias a mais na temporada. Mas é que assim, o Todd, é o time do Cleveland que a gente tá falando, né? E querendo ou não, cara, ficar duvidando do LeBron James no playoff, cara,
a gente já parou com isso aqui uns 3 anos atrás.
Não é nem
né?
questão de... Velho, é só questão de ter noção, entendeu? Não é questão de pagar apoio, é questão de ter noção. Isso é a primeira rodada dos playoffs. O cara tá indo pra finais há 6 anos seguidos. O cara é foda, velho. O cara vai ganhar nesse primeiro round. Apesar de tá vindo jogando mal, esse time do Cleveland tá pior que o time do ano passado. A defesa do Cleveland é uma mãe. Mas ele vai chegar pelo menos na finalzinha de conferência ali, não tenha dúvida.
Isso é garantido, né?
É, a defesa vai ser uma mãe no playoff também? Não,
acho difícil.
Provavelmente não, né?
Muito bem, então vamos ao time do coração de André Cavalieri, com, na voz dele, Giuliano Galli.
Não. Então, temos o Rafael Gonzaga,
que ainda não falou.
Ele não falou desse porra, desse
Podia elimina cortar Rafael, ele, elimina, ninguém ia falar mentira. Nada, deixa quieto.
Cleveland Cavaliers, Indiana Pacers. Mordido por ter perdido o primeiro lugar da conferência, o LeBron vai chegar voando. E mesmo sem aquele sopro no ouvido do Lance Stephenson, o Paul George vai conseguir tirar uma vitória em casa. Mas vencer a série mesmo, só se ele tivesse Larry Bird em quadra, meus amigos. Não tem como. 4-1 Cleveland Cavaliers.
Rafael Gonzaga
não acrescentou
muita coisa.
Legal, Rafa. Vamos direto pro próximo.
Vamos então para Giuliano Galli.
Nesse terceiro confronto do leste, a coisa ainda pode mudar bastante nessa noite. Mas levando em conta que o Toronto Raptors fica em terceiro, e dessa forma seu confronto seria contra o Milwaukee Bucks. O Milwaukee, é bom lembrar, não consegue passar da primeira rodada dos playoffs desde 2001, quando a sua dupla de armadores era composta por nada mais, nada menos que Sam Cassell e Ray Allen. Raptors e Bucks, será que nesse ano cai a zica?
Cara, o Toronto tem tudo pra ajudar, né?
Mas assim, o Toronto tá bem cotado no Power Rankings da NBA, entendeu? Eu acho que o Toronto vai passar, mas daquele jeito, 4-3, emoção total.
Torcendo por uma zebra nessa série, odeio o Raptors.
Eu ia falar exatamente a mesma coisa, Todd. Eu acho que ganha o Toronto, mas eu vou torcer muito pro Milwaukee.
Tivemos um shot clock violento de leve, assim.
Giannis Antetokounmpo, vocês são fã, né? Por
eu sou fã.
Bastante do grego, velho. Bastante, freak. Bastante mesmo.
E assim, o Toronto assinaria, de fato, o que Dedé afirma há muito tempo, ser uma cidade, um time de derrotados. Isso acho que ficaria algo mais do que
não,
oficial,
a cidade,
né,
de Toronto é muito legal, tirando frio, mas assim, realmente.
A gente tá falando na questão dos esportes,
falar do time do Toronto não é vergonha nenhuma falar, porque o time não tem campeonato, né? O time é ruim mesmo, historicamente. Inclusive, essa é a primeira vez que o Toronto consegue ter duas temporadas seguidas com mais de 50 vitórias, enquanto o San Antonio teve duas com 60, o Toronto ainda está um pouco atrás com mais de 50, mas 50 vitórias na NBA é um bom
muita
time.
Coisa.
Agora vamos ver se eles conseguem evoluir para ser um bom time nos playoffs.
Vamos ver então se agora o Rafael Gonzaga também consegue falar algo mais relevante.
Ah, óbvio que não.
Toronto Raptors e Milwaukee Bucks. Eu acho que é o confronto mais interessante, mais equilibrado da conferência. Mas, para a tristeza do Dedé Cavalieri e todos os amiguinhos dele lá de Toronto, os Raptors mais uma vez vão peidar na farofa canadense e vão sucumbir à jovialidade, aos Eurosteps do Antetokounmpo da massa em 7 jogos. 4-3 Milwaukee.
Acrescentou.
Uau, Rafael Gonzaga polemizando.
O que seria a farofa canadense?
É com Depple Syrup. Põe mel na farofa.
Muito bem, não é um programa de culinária. Vamos com Giuliano Galli para o último confronto que ainda não falamos.
Para terminar, o Washington Wizards e Atlanta Hawks, um verdadeiro clássico da divisão sudeste. Na temporada regular, foram 4 encontros e 3 vitórias do Wizards. E nos playoffs, quem vocês acham que leva a melhor nessa série?
Um clássico! Eu vou pro Washington, hein? Washington 4-2.
Nossa, difícil essa série, né?
Não, mas vou apostar no Washington também.
Série chata, série... mas acho que dá Washington também.
E de todos é a pior, eu vou apostar no Washington 4-2.
Washington.
Washington. Compadre Washington.
O Washington, né? Aquele cara que jogou, né? O coração valente, né?
Pode crer.
Vamos também a Rafael Gonzaga, que tem muita valentia também.
Washington Wizards e Atlanta Hawks. Acho que esse jogo tem tudo que a gente pode esperar de um jogo do Atlanta Hawks. Jogos chatos pra dedão. Acho que o João Muro vai separar ali os homens dos meninos e vai levar pro Trump e pra toda a capital americana a vitória em 6 jogos. Vai dar 4-2 Washington Wizards.
Olha, Rafael Gonzaga, ainda cheio da graça, né? O João Wall, o João Muro.
Inclusive, eu acho que o Boston Celtics, que eu falei que vai passar pelo Chicago Bulls e que, se ficar em primeiro, pegaria na segunda rodada o vencedor de Washington e Atlanta, tá muito preocupado com essa semifinal, entendeu? Porque é uma semifinal super difícil.
Qual? Perdão, desculpa.
Como a gente já falou aqui, a Conferência Leste tá muito equilibrada. Do primeiro pro quarto colocado são 3 jogos de diferença. Então, quer dizer, são times muito fortes juntos ali. Então, o Boston ficando em primeiro, ganhando a primeira rodada, vai jogar contra o vencedor do quarto e quinto. Correto. Que vai vir jogando muito bem. Então, acho que...
Talvez bem cansado também, se for um confronto...
Se for um confronto difícil. Longo, mas eu acho, né, que essa semifinal de conferência do Leste vai ser um jogaço. É.
Muito bem. Paulo Cavalcante, o que você acha?
Em resumo, não, acho que não vai ter varrida no Leste. Não vai. Vai todo mundo...
No Leste, não.
Jogar até... Enfim, vai ser bem equilibrado.
É, inclusive, para fechar esse assunto playoffs, poucos falaram em varridas. Você falou em uma.
Eu falei uma também.
E Gustavo Battaglia em uma mais.
E eu acompanhei o Rolinha.
De 8 confrontos, vocês acham que é isso? Está mais equilibrado? Não tem mais bobo?
Eu acho que essa temporada está mais equilibrada do que a anterior. No qual eu me recordo que acho que 4 ou 5 times chegaram nos playoffs com menos de 50% de aproveitamento. Essa temporada eu acho que equilibrou um pouco mais as coisas.
É, as maiores chances de rolarem varridas são com o primeiro e o segundo jogando contra o sétimo e o oitavo, né? Eu apostei que o primeiro do Oeste, que o Golden State, vai varrer. O San Antonio eu não apostei porque o Memphis é um cara muito difícil. E do outro lado, que nem eu já falei, no Leste, é tudo muito mais equilibrado. Os times são mais próximos. O primeiro e o segundo não são tão melhores que o sétimo e o oitavo, tá ligado?
Mas coisa que não vinha acontecendo, né?
Exato, essa temporada foi mais equilibrada.
Apesar de que eu acho que o Cavs varre o Pacers, se for esse o confronto.
Pode ser. É.
Muito bem. Então, para ir para um descansinho, nós vamos ouvir agora uma canção. Nós vamos para um Rocksteady dos anos 60, com uma grande dupla bem famosa nessa área, que é o Keith and Tex. Eles fizeram a famosa música Stop the Train, mas nós vamos ouvir Let Me Be the One. É isso aí. Say, darling.
Dime que no estoy soñando. Dime que no estoy soñando.
Este é o Dime que não estou sonhando, quadro das grandes sonoras do Brasil e do mundo. Grandes e hoje sonoras. É do Brasil.
Olha só, que ótimo.
Muito bem, o que vamos ouvir, Gustavo Battaglia?
O que vamos ouvir hoje? A gente vai ouvir um áudio do jogo de ontem da NBB entre Vitória e Campo Mourão. O jogo que é válido pelas quartas de final do NBB, né? E teve um final bem interessante. O Campo Mourão estava ganhando o jogo por 16 pontos, faltando 4 minutos para o jogo acabar. E aí, no final do jogo, aconteceu isso aí que você vai ouvir.
Peraí.
Um abraço para o nosso amigo de Campo Mourão, Fernando Zapelon.
Mais um pouco de contextualização.
Boa.
Time do... Qual time que...
O Vitória ganhou.
O Vitória ganhou, ok. Isso. Então, o Vitória está cobrando o lance livre quando começa essa narração. Tá cobrando o lance livre, acerta e tá um ponto atrás. E aí,
vambora.
Vambora.
Muito rápido. Olho no rebote! Ele acertou. Ele acertou, o torcedor se lamentou. Roubou a bola, Vitória! Incrível! Dawkins fez um passe, o chute! Cai! Cai! Incrível! Incrível! Cai a bola, Vitória vira o jogo! Cai a bola, Vitória vira o jogo! 82-80, que jogo, amigos! Campo Mourão tenta e não cai! Não cai! Incrível! Isso é NBB, amigo! Isso é o basquete brasileiro! Que virada emocionante! Que virada emocionante aqui em Salvador!
Meu Deus do céu, que coisa, que nossa, jogo, que basquete é demais, meu Deus!
Nossa!
O André aí que mereceu
o Meu Deus, o basquete é demais, né?
Basquete é demais, isso é NBB.
Desculpa aí pra você que tava com o som um pouco alto, com fone de ouvido, levou essa, o susto, levou a bronca da mãe.
Nem acordou.
Deixa eu só fazer uma pequena correção no Todd, o jogo acabou 82-80. E a hora que o Renato vai chutar, ele vai chutar dois lances livres, o jogo tá 2 pontos de diferença.
Renato aí, aquele?
Não, outro Renato. Aí ele erra o primeiro lance livre e ele acerta o segundo e aí sim o jogo fica 1 ponto de diferença.
Correto.
E você percebe no começo da narração que o narrador fica triste a hora que ele acerta o segundo lance livre, porque ele acha que o jogo acabou a hora que ele acertou o segundo lance livre. Sim. Não daria mais tempo para mais nada, só que aí o cara, a hora que ele repõe a bola, ele erra o passe. E aí o Vitória vai e mete essa bola e o cara vai à loucura.
Muito legal, então, né? Uma narração dessa, né?
Exatamente. E fica a dica aí também de que os playoffs do NBB estão sendo transmitidos ao vivo no Facebook, não é verdade, Gustavo Batalha?
Todos os jogos... Eu ia falar que esse ano todos os jogos dos playoffs da NBB foram transmitidos até agora. Eles revezam entre Band, que passa no sábado à tarde, o Facebook Live, que passa alguns, e a Sport TV passa alguns outros. Então, assim, se você quiser assistir, entra no site, lá tem onde vai passar aí o horário.
Muito bom.
Que legal, hein?
Então, se você tem mais questões que não são relativas aos jogos do NBB, nós vamos agora a ele, o guru do basquetebol nacional.
Quem é?
2017.
Gugu. Homens brancos não sabem blogar. Mas isso você tá ligado, o mundo todo tá ligado. Mas o que você talvez não saiba, pode perguntar pra nós, que o Todd responde. Quê? Manda sua pergunta.
Uau. Esse é o quadro de melhor trilha de 2017.
Eu ia falar isso.
Concorrendo com todos os programas do Brasil e do mundo, teve o prêmio APCA, Paulo Cavalcante venceu com essa trilha. E vamos então hoje ao Todd Responde, que parece que o bicho vai pegar.
Existe esse prêmio APCA mesmo?
Existe.
De vinheta? Não, melhor vinheta.
Mas vamos então, não sei, fica a pergunta. Todd, existe esse prêmio de vinhetas da APCA?
Não.
Muito bom. Vamos então à segunda pergunta, que é do Hugo Aureliano. Um abraço pra você, Hugo. Que ele diz assim, Paulo... Qual análise você... Análise?
Ele o português tá difícil.
Repete de volta, volta.
Gente, eu tô lendo como ele escreveu.
Oh, perdão.
Aí depois ele corrige. Perdão. Qual a análise de vocês sobre a temporada dos 76ers?
Cara,
Estamos nos playoffs, portanto,
é muito... Me corrijam se eu estiver errado. O 76ers é um time muito ruim. É, que tem alguma chance de talvez em 3 anos estar nos playoffs. É isso, infelizmente.
Mas não ficou em último.
Mas tem uma coisa boa sobre o 76ers. Não ficou em último. Então, ele tem. Parece que vai, mas assim, é muito difícil. Talvez em 2, 3 anos pegue uma vaga nos playoffs. Mas o que eu gosto do 76ers é o uniforme. Puto uniforme bonito, entendeu? É, cara, sério, eu queria jogar nesse time só pra jogar com esse uniforme.
Tradição pra cacete,
é. Tradição pra caralho.
É, mas eu acho que assim, eu vou discordar de você, desculpa, hein? Mas eu vou discordar porque eu acho que ano que vem ele belisca um oitavinho ali, hein?
Mas se a zica fugir ali da Pensilvânia.
Se tiver o Ben Simmons e tiver o Embiid, eu diria que vai talvez pro oitavinho.
E eu acho que o único motivo pra essa pergunta aparecer no programa de hoje é que é o 76º programa, né?
Uau! O cara deve ter pensado nisso.
Tirando essa última contribuição do Matias, eu ia falar que, eu não sei se vocês lembram, mas o quadro chama Todd Responde.
Todd Responde.
Não? HBNSB responde. Então vamos respeitar o nosso guru. Tá bom, a segunda pergunta é do Paulo, seu xará, Paulo Franco da Rocha, que ele diz: qual o melhor caminho pro meu Knicks seguir para a próxima temporada? Mandar o Hornacek não seria melhor para todos? Interrogação.
Mandar embora o técnico?
É, exatamente.
Cara, manda embora todo mundo. E, sabe?
Começa de novo.
Manda embora o Phil. E, cara, chama o Marcelinho Huertas pra armar o jogo.
Você acha que... Eu vou ter que interromper, meu. Você acha que o Phil fez um mau trabalho nessas primeiras experiências dele como manager?
Não, mas esse negócio de ficar mandar embora, não sei o que, entendeu? Já me dá raiva esse tipo de pergunta. Aí eu falei, você quer mandar embora o técnico? Manda embora o time inteiro, cara.
Carmelo Anthony, você acha que vai continuar lá?
Carmelo Anthony, ele tem chance assim da NBB ano que vem. Brincadeira. Ele tem assim, não sei o que acontece com o Carmelo, mano. Na moral, eu gosto dele, ele joga bem na seleção, mas assim, na seleção é fácil, né? Claro. Seleção americana nas Olimpíadas. Ele faz bons trabalhos na comunidade, né? Um cara que ajuda a comunidade dele. E esteve aqui no Brasil, foi na favela. O cara que entra em qualquer biqueira, tá ligado? O cara é responsa pra caralho. Só que, mano, o que acontece no time ali, eu não consigo decifrar o que acontece, mano. Tem alguma coisa muito errada. E recentemente ele falou que não... Perguntaram qual era o papel dele agora, que, tipo, teve algumas mudanças no time, só que aí ele falou que não sabia.
Não
falou, falou isso no microfone, cara. Mais irresponsável do que eu, cara, no microfone.
Mas ele deve estar um pouco puto porque os caras estão vaiando ele lá, né?
Muito bom. Então, nós vamos à última pergunta do Todd Responde de hoje, e é a mais capciosa de ontem, se você está vendo On Demand, amanhã. Muito bom. É feita pela Natália Cheung, queridíssima Natália Cheung, que pergunta assim: boa noite, nós da Casa Nova, uma casa em que vivemos coletivamente, queremos saber qual o critério de desempate no caso do tríplice empate entre Pacers, Bulls e Heat, disputando o 7º e oitavo lugares na Conferência Leste.
Cara, eu acho que o primeiro de todos é confronto direto. Quem ganhou mais no confronto direto? Primeiro desempate seria esse. O segundo, talvez... melhor campanha na divisão. Não sei. Na verdade, eu não sei. Você sabe?
Agora eu não vou falar, não vou falar, não quero que você...
Se eu pedir pra você falar,
não, não, falar. Não vou falar.
Não vou ter que falar, o quadro eu vou
mandar. Não, semana que vem eu não vou estar aqui.
Calma, você sabe a resposta dessa pergunta?
Claro que não, já teria dado, gente. Mas eu imagino que seja isso que você falou mesmo, pelo posicionamento na divisão e depois de confronto direto.
Será que rola um flip coin?
Olha, considerando aqui...
Chegando nas últimas consequências, né, que empata tudo.
A gente tiver um jogador mais velho, né?
Média de idade.
Exato.
Escanteios.
O jogador é mais muito velho, difícil de empatar tudo. O último critério, deixa eu ver, eu tô até com a cola aqui. Saldo de pontos, último critério.
Mas é saldo de pontos no confronto ou saldo
não,
de pontos?
Não, saldo de pontos.
Pronto.
Todd, você tá me ouvindo?
Tô.
Legal. Olha, o primeiro é resultado de jogo um contra o outro.
Confronto direto.
Mas isso no caso do triplo empate também?
O segundo é.
Não
é.
Tá.
O segundo, melhor porcentagem ganhadora contra rivais da mesma divisão.
Acertei, então.
Acertamos.
Tava colando aqui.
Melhor terceiro, melhor porcentagem ganhadora na mesma conferência.
Conferência, olha, justo.
Divisão, conferência.
Justo.
quarto, a melhor porcentagem ganhadora contra rivais de playoff na mesma conferência.
Legal, capciosa.
Essa. Melhor porcentagem ganhadora contra rivais de playoff na conferência oposta. E daí, por último, saldo de sexta.
Muito bom.
É isso aí. Você vê, complexo, o Heat, né, tem chance justamente porque no empate ele deve ter algum retrospecto desses melhor que colocaria ele. Ele tem possibilidade de ficar em sétimo até o Heat.
Ele tá em nono hoje?
Tá em nono, teria possibilidade de ficar no topo desse tríplice empate. Porém, como o Rafael falou no áudio gravado, todo mundo desses times, provavelmente os três vão ganhar. Porque eles jogam contra adversários que não tem nenhuma relevância ganhar. Para esses adversários.
Ah, só um parênteses, porque tem, no caso de três equipes, tem um asterisco, né? Que é se o cara é campeão da divisão, isso já é o primeiro critério de desempate. No caso do tríplice empate.
Ah, entendi. Não, okay, é o caso deles, desses três times, não é o caso.
Mas é porque nesse caso, nesse momento, tá acontecendo um duplo empate. Então essas regras que eu falei serviria mais. Se acontecer do um perder, os outros dois ganharem, vai ter o tríplice empate. Quem for campeão de divisão, que não vai ser o caso, tem a vantagem. Segundo, que vai ser o caso, melhor percentual de ganhador acumulado entre total de partidas que envolve as equipes empatadas. Eu não entendi essa frase. Se você colocar no slow o que eu falei, talvez você entenda.
Não, mas, entendeu? E nem quero parar pra entender
agora. Eu espero que não chegue a esse
10h20 da noite pra ficar lendo o regulamento, vai pro inferno.
Trazendo pra nossa realidade nesse momento, as três equipes estão ganhando, então não vai mudar porra nenhuma.
Então o Miami ficaria de fora.
Isso. Exato. Nesse momento, sim.
Que tristeza. Muito bom. Vamos, falando em tristeza, nós vamos ao nosso último quadro dessa noite, que é de alguém que ficou mais triste esse ano. Por quê?
Ô, louco.
Teve o seu recorde quebrado.
Uia.
Vamos então ao nosso último quadro.
Pobre cultura, ditadura, pulou fora da política. E como a vida cuja é craque crica, foi grudada em uma cultura, nova forma de censura.
Essa é a Assistência Cultural, o quadro que segue com a trilha provisória há mais de 2 anos.
É verdade.
Mas é boa.
Mas Itamar, boa. Nunca, Itamar nunca é provisório.
Nunca envelhece, exato. Gosto, muito bom. Gosto. Eu estou aqui colocando um livro na câmera, para você que nos acompanha pela
Se
câmera.
Se você colocar um espelho na frente da tela do seu computador, você vai conseguir ler melhor.
Está ao contrário.
Porque, né, fica ao contrário, mas está escrito Oscar Robertson. The Big O, embaixo.
Então, não é, a pessoa podia achar que era uma capa interativa. Exato. Mas não é o caso. Não, Gustavo Battaglia, e o que temos nesse livro?
O que temos nesse livro? A gente já lá no Estação Basquete número 56...
Falamos, por que a gente está falando desse
falamos
livro?
Falamos sobre o livro e a gente retomou hoje justamente pelo recorde quebrado pelo Westbrook recentemente, que foi uma temporada inteira com média de triplos-duplos. E o único cara que tinha feito isso até então...
E a quantidade de triplos duplos na mesma temporada.
É, numa temporada.
Exato. Esse recorde ele quebrou e o outro ele igualou, né? De ter uma temporada inteira com
triplos duplos
de média. A gente retomou esse livro justamente por conta do Westbrook ter alcançado um feito que, no livro, fala-se muito sobre o lance de nem Jordan, nem Kobe, nem Larry Bird, nem ninguém tinha conseguido fazer alguma coisa parecida com isso, e essa temporada rolou, né, a igualarem o recorde dele. O livro é bem legal, assim, eu vou passar rapidinho, se você quiser ouvir com mais detalhes sobre o livro, vai lá no 56 da Estação Basquete da Central 3, você vai ver a história inteira. O Oscar Robertson é um cara muito legal, a história dele, porque ele é um cara que ele viveu num estado majoritariamente de brancos, que era segregado, e o único contato com brancos que ele teve até os 10 anos de idade foi com os donos da fazenda onde os pais dele trabalhavam, né? Então ele tem uma história muito legal de vida, tem várias histórias de racismo que ele conta, que ele foi expulso de hotel porque não podia ficar em hotel porque era só para branco, tem a história dele estar no meio de uma quadra e todo mundo tacar tudo que tem na mão em cima dele, porque não queriam que ele estivesse ali e tal. E ele conta, numa passagem rápida sobre essa temporada de triplos duplos, e ele conta que se ele soubesse da importância desse recorde, ele teria feito muito mais. Se você pegar as médias dele das 5 primeiras temporadas na NBA e somar a quantidade de pontos, rebotes e assistências, dividir por 5, ele tem média de 5 anos com o triplo-duplo. Não é uma temporada só. Ele tem um ano que ele faz 9.8 de assistência, o outro que ele faz 9.7 de rebote. E é muito legal. Tem uma passagem aqui que eu queria lembrar, que é o esqueci, né? Que era uma parte boa da história. Bom, vai lá, Miguel. Não vou lembrar agora. Vou ficar enrolando vocês. Não sei que parte que eu ia contar.
Muito bom. Então,
depois ó... você conta. Você faz um post depois e conta.
Exatamente. Então, quando você lembra, pode ser a sua consideração final. Nós vamos à consideração final dele, Paulo Cavalcante, que hoje respondeu muitas coisas, algumas coisas não soube. Fica aí, talvez, uma dica para o próximo Todd Responde. É você ter direito a uma utilizada... de internet e de colegas aqui.
A ajuda dos universitários.
Exato. Não queria copiar exatamente, a gente pensa no nome mais legal.
Beleza, vamos pensar. É a última fala?
Exatamente.
Eu vou ler um poema, brincadeira. Cara, eu fiquei assustado que eu dei uma olhadinha aqui no, nos comentários do vídeo e falaram o seguinte, a saída de Popovich vai levar o Spurs a uma futura decadência. Mano, não tô sabendo disso daí, velho. Não tô entendendo.
Eu acho que ele tá falando que o Spurs vai ter que sair para ser técnico dos Estados Unidos, é isso? Eu acho que não é o caso, né? Ele tem que sair para ser técnico dos Estados Unidos? Não, né?
Não, não necessariamente.
Vai continuar como técnico
do Spurs. É, o Larry Brown não saiu quando era técnico da seleção.
É, eu acho que ele vai continuar no Spurs, cara.
Então tá tudo certo, boa noite. E a gente se vê na próxima, se Deus quiser, amém.
Muito bem, você vê que o Todd responde até fora do quadro, é uma coisa da natureza dele responder ao outro. Matias Pinto, que esteve aqui hoje honrando o lugar de Leandro Amin por má participação na semana passada, suas considerações finais?
É, só agradecer que os playoffs estão finalmente chegando, né? E vai ter muito jogo bom aí a partir da próxima rodada. Essa primeira ainda é muito, muito verde ainda, né?
Mas lembrando que o bicho pode pegar, né? Nós alguns anos tivemos aquelas grandes primeiras rodadas. André Cavalieri, você?
Eu... ao contrário do Matias, acho que a primeira rodada o bicho vai pegar na Conferência Oeste, principalmente Clippers e Utah, tô louco pra ver, Houston e Oklahoma, Westbrook contra Harden vai ser demais, até que enfim
chegamos
nesse ponto das nossas vidas. Se você gosta do HBNSB, você conhece o nosso Apoia-se?
Oh, boa, muito bem lembrado.
Se não conhece, tem que conhecer.
Tem que conhecer. O apoia.se/HBNSB.
Apoia.se, né? Lembra? Né?
Apoia.se/HBNSB. Até rima. É, na nossa pior sigla de todos os tempos. Você pode encontrar lá o nosso projeto de financiamento recorrente, no qual a gente apresenta várias propostas de HBNSB na TV, HBNSB NBB, HBNSB pra você.
Que é um programa da gente só comentando receitas que tem a ver com basquete.
Nos cortes de cabelo e afins.
Fora isso, muito obrigado por mais uma semana, até semana que vem.
Ótimo. Fora isso, fora a Tumblr. Brincadeira. Vambora.
Brincadeira, vambora.
Não, mas é muito mais do que fora o que tem que acontecer com ele. Mas, Gustavo Battaglia...
Lembrei.
Vamos lá.
Achei no livro. O lance do Oscar Robertson ter feito a temporada de triplos duplos, ela só foi descoberta em 1980, mais ou menos, quando o Magic chegou na NBA e ele começou a fazer os dígitos duplos em algumas partidas. E aí um cara teve a curiosidade de falar, porra, legal essa estatística aí que esse cara tá fazendo. Então vamos ver se alguém, alguma vez na história, já teve alguma coisa parecida com isso. E aí os caras descobriram que o Oscar Robertson tinha essa temporada... animal. Então, ele não tinha ideia do que ele estava fazendo. Ele estava simplesmente jogando o jogo. O que eu acho que é um pouco diferente do Westbrook, que você percebe que eu acho que ele jogou a temporada depois de um certo ponto para fazer isso.
Com esse objetivo.
Muito bem. Agora, então, dá aquele seu boa noite tradicional.
Boa noite.
É isso aí. Esse foi o Estação Basquete 76. A hora é essa, minha gente. Os playoffs estão para começar e o bicho vai pegar. Até a semana que vem, em novo dia e horário. Ainda não sabemos...
Sabemos,
né? Terça-feira, às 22 horas,
mudou.
No dia 18 de abril. É isso aí, até a semana que vem. Um grande abraço, boa noite.
Valeu!
Tchau!
Você ouviu uma produção da Central 3. Para ouvir a programação completa, acesse central3.com.br.